Agora são 9 horas 14 minutos, 30, ou melhor, 21 graus é a temperatura nesta manhã de segunda-feira. Estamos começando mais uma semana, a segunda semana deste mês de março. E hoje, então, é o Dia Internacional da Mulher. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, é celebrado nesta data. Mas por quê que é celebrado nessa data? É isso que a gente quer saber. Por isso, nós convidamos aqui para estar conosco a professora de História, Mariluz Ferreira. Ela que trabalha com a disciplina de História e veio nos contar um pouco da história do dia 8 de março e por que essa data marca a história como o Dia Internacional da Mulher. Inicialmente, eu quero agradecer a Mariluz por estar conosco nessa manhã. É um prazer muito grande recebê-la. Mariluz, bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. Um especial a todas as mulheres de Lagoa Vermelha, da região, que estão na escuta do programa. E é uma satisfação a gente trazer aqui a contribuição da história para entendermos o Dia Internacional da Mulher.
E por que, professora Mariluz, que hoje, dia 8 de março, é considerado e é comemorado o Dia Internacional da Mulher?
Bom, para quem foi meu aluno, já ouviu eu falar em sala de aula, né? Lá na escola, no colégio estadual, enfim, no colégio agrícola, que a história explica tudo, né? A história nos dá a explicação para os questionamentos do presente. Então, a gente vai fazer uma viagem no tempo agora. Claro. Certo? Então, nós vemos que, historicamente, a mulher, por muito tempo, deveria ocupar-se dos afazeres domésticos, da criação dos filhos, de cuidar da casa, do lar. Quem era o provedor do lar eram os homens, majoritariamente, né? Isso era padrão no mundo inteiro. Foi lá no século XVIII, na Europa, com a Revolução Industrial, que as mulheres e crianças eram recrutadas para trabalhar nas fábricas. Vejo que na época elas faziam o mesmo serviço, o mesmo tempo de serviço dos homens dentro das fábricas e recebiam a metade do salário dos homens. As crianças nem se fala, né? Era trabalho escravo, não recebiam nada por trabalhar, por operar nas máquinas. Lá no final do século XIX, foi na Europa e nos Estados Unidos que começaram, foram registrados os primeiros protestos organizados por movimentos operários e por organizações femininas. Então, as primeiras organizações femininas foram registradas lá no final do século XIX. Estou falando de em torno de 1870, 80. E foi em maio de 1908... que nos Estados Unidos celebrou-se o primeiro Dia Nacional da Mulher. Então, a data foi comemorada no âmbito nacional dos Estados Unidos. O que aconteceu lá? 1.500 mulheres norte-americanas, elas fizeram uma grande passeata, uma manifestação exigindo igualdade econômica e política. Aí a gente tem o movimento das sufragistas, que saíam exigindo que as mulheres tivessem o direito ao voto, a votar e serem eleitas. Dois anos depois, na Dinamarca, aconteceu a Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, e nessa oportunidade se estabeleceu que as mulheres teriam uma data anual para celebrar os seus direitos. Mas e por que o 8 de março? Estamos falando ainda no âmbito mundial, depois nós chegamos no Brasil. 8 de março de 1917, acontecia a Primeira Guerra Mundial. E na Rússia czarista, a Rússia do czar Nicolau II, estava assim em ebulição. Porque exigia-se, os movimentos operários exigiam a saída imediata da Rússia da Primeira Guerra Mundial, que era preciso, antes de tudo, resolver problemas internos. E aí foi que 90 mil operárias russas protestaram em frente ao Palácio do Czar Nicolau II. Elas protestavam contra as péssimas condições de trabalho, contra a fome a que eram submetidas e também contra a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Então, surgiu aí a data do 1º de março na história, 1917. Depois, mais tarde, né, já ao final da Segunda Guerra Mundial, a ONU assinou o primeiro acordo internacional reconhecendo princípios de igualdade entre homens e mulheres. 1945. Nós vamos ver que no Brasil esse princípio de igualdade foi reconhecido muito tempo depois. Em 1975, comemorou-se oficialmente aquele ano o Ano Internacional da Mulher. E dois anos depois, então 1977, as Nações Unidas reconheceram então o 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Então, o dia de hoje é celebrado mundo afora como Dia Internacional da Mulher desde 1977.
Demorou muito tempo para que todo mundo pudesse chegar, entre aspas, a um consenso dessa data, não é mesmo, professor?
Justamente, né? Justamente. E no Brasil? Bom, no Brasil foi durante o governo de Getúlio Vargas, que foi eleita a primeira deputada federal brasileira e, diga-se de passagem, a primeira da América Latina. Num universo predominantemente masculino, que era a política brasileira, lá no final da República Velha, que a gente diz, né, até 1930, foi a médica Carlota Pereira de Queiroz. Ela trabalhou, inclusive, na Assembleia Nacional Constituinte de 1934. Essa Constituição de 1934, então, foi no período que a gente diz o primeiro período do governo Vargas, que foi período constitucional, essa Constituição garantiu às mulheres, finalmente, o direito ao voto. Tá? Aí nós abrimos um outro parágrafo, parêntese, aliás, que essa Constituição de 34, três anos depois, o Getúlio Vargas rasgou, né? Quando ele instituiu o Estado Novo, fechou todas as assembleias legislativas, a Assembleia dos Deputados Federais, então a Câmara dos Deputados Federais, né? Câmara e Senado, e instituiu o Estado Novo, que foi a ditadura dele, que foi até 1945. Bem, então falávamos de 34, a atuação da médica Carlota Pereira de Queiroz. Só meio século depois é que surgiram no Brasil entidades que reivindicavam igualdades entre os gêneros, igualdade ali na questão da sexualidade e exigindo melhor atenção à saúde da mulher. Tá? No prosseguimento aqui, nós tivemos em 1977 a aprovação da lei do divórcio no Brasil e só em 1985, em São Paulo, que foi criada a primeira delegacia especializada da mulher, 1985. E foi em 88, que a Constituição Federal garantiu pela primeira vez na nossa história a igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres nas relações conjugais. Então, lembra que eu falei que em 1945 a ONU assinou aquele acordo internacional reconhecendo os princípios de igualdade. Veja quanto tempo depois, né? 43 anos depois é que no Brasil se tomou a consciência, né? Se percebeu a importância de atribuir a igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres. Muito bem.
Hoje a gente vê que existe então essa igualdade de direitos na legislação, a mulher exerce o seu voto, que era lá os primeiros objetivos das manifestações para que as mulheres tiveram lá em 1840, mais ou menos, como a senhora falava ali. Como é que a senhora vê hoje, Mariluce, essa situação? Mesmo legalmente isso existindo, hoje as mulheres, elas conseguem exercer igualmente o seu papel como o mesmo, a mesma entre homens e mulheres, essa igualdade, ela existe mesmo? Ou é só na lei e na prática é um pouco diferente?
Olha, vou te dar um exemplo como na prática ela não ocorre como deveria. É um pouco diferente. Em 1978, nós tivemos no Brasil a primeira senadora mulher, Eunice Michelis. Né? Ela era senadora, se elegeu suplente de senadora pela antiga Arena do Amazonas. Né? Lembrando que naquela época era o bipartidarismo político aqui no Brasil. Era a Arena, a Aliança Renovadora Nacional e MDB. Né? Período, então, dos governos militares. Ela era suplente do senador João Bosco Lima, mas ele acabou falecendo no início do seu mandato, né? E ela entra na vaga do seu senador aí, João Bosco. 1978, veja só. O plenário do Senado só passou a ter um banheiro para senadoras em 2016.
Que loucura!
55 anos depois da inauguração do prédio, da inauguração de Brasília. Veja só. Então, como existe ainda esse pouco caso, né, esse desrespeito ao direito feminino em muitas instâncias aí da nossa sociedade.
A gente percebe. E com o passar dos anos, como é que essa data é lembrada, ela é celebrada como o Dia Internacional da Mulher?
Bem, ao longo dos anos, né, nós tivemos aqui em 88 com a Constituição Federal, né, garantindo a igualdade de direitos e deveres. Então, de lá para cá, os movimentos feministas, né, Brasil afora, eles ganharam força. Cada vez que ocorre um crime contra a mulher, então também ganha repercussão nacional e muitas vezes mundial, né? A questão do feminicídio. Nós tivemos aí de lá para cá também a aprovação da Lei Maria da Penha, sabemos a história, né? Então é o reconhecimento dos direitos das mulheres que precisam, que devem ser respeitados. Nós temos aí a participação de mulheres na magistratura, nós temos na política, enfim, senadoras, mulheres, temos mulheres na Suprema Corte, que é no Superior Tribunal de Justiça e Superior Tribunal Federal, Eleitoral, enfim, a participação de mulheres nos cargos eletivos do executivo, então quantas prefeitas, quantas governadoras, tivemos presidente da república, né? Mas tivemos, enfim, vereadoras, deputadas estaduais, federais, e muitas, muitas, muitas responsáveis pelo sustento do lar, né? No mundo tivemos mulheres com destaque que receberam um prêmio Nobel da Paz, né? Por aí afora, temos o exemplo da Alemanha, que tem lá a primeira-ministra Angela Merkel, com grande destaque na sua atuação política naquele país. Tivemos na Inglaterra também há pouco tempo uma primeira-ministra com um grande destaque. Enfim, nos Estados Unidos, a primeira vez na história que temos aí uma vice-presidente mulher. Então, nós vemos cada vez mais a participação feminina nessas instâncias política, científica, né? Vemos diariamente, nesse ano triste de pandemia, nós vemos assim nas redes sociais, na televisão mesmo, a atuação de grandes infectologistas, cientistas que estão à frente aí dessa batalha, e muitas médicas, enfermeiras também, fisioterapeutas que estão na linha de frente nessa grande batalha aí, nesse grande desafio que a nossa geração está enfrentando.
Mariluce, como professora de história, esse tipo de assunto, por exemplo, essas datas, o Dia Internacional da Mulher e outras datas comemorativas, são trabalhadas em sala de aula nas suas aulas de história?
Com certeza, né? As aulas de história de hoje são muito diferentes do tempo que nós, Rudimar, estudamos, né? Eu imagino que nós temos uma idade parecida, mas na nossa época se estudava muitas guerras, então o fato em si, os heróis, as causas e consequências das grandes guerras, os grandes vultos da história. Hoje não, hoje se entende a história como um processo. Então, quando a gente fala de Dia Internacional da Mulher, sob a ótica da história, eu tenho que buscar lá das origens, né? Dos primeiros movimentos. E nesse sentido é a história. Não se trabalha mais o fato em si, mas eu não posso deixar de mencionar. Esse ano se comemora, por exemplo, se comemora, ou melhor, se relembra os 200 anos da morte de Napoleão Bonaparte, né? Então, quando trabalhamos ali Revolução Francesa, temos de tocar no assunto. O ano que vem, 200 anos do quê? Da independência do Brasil. Então, não trabalhamos os nomes em si, isoladamente, mas entender o processo, por que aconteceu. E é só entendendo o processo histórico que vamos entender por que chegamos até aqui. Nesse ano de pandemia, se falou muito nas pandemias da história. Se olhou muito para trás, como foi o enfrentamento lá na gripe espanhola, na epidemia de cólera na Europa, no tifo, na peste negra. Então, compreendendo como a humanidade enfrentou esses momentos difíceis em outras épocas, é que conseguiremos ter um olhar com mais compreensão para o que nós vivenciamos hoje.
E a gente vê que um fato histórico está ligado a outros, e automaticamente você vai trabalhando outros. Nós falamos aqui da Revolução Industrial, que tem a ver com a questão do Dia Internacional da Mulher, a Segunda Guerra Mundial também, são fatos que marcaram toda a história do mundo e do país, por exemplo, vamos trazer para o Brasil, que estão ligados, de uma certa maneira, ao Dia Internacional da Mulher. Vai se cruzando esses fatos com a história. E aí, numa sala de aula, isso rende...
Muito, né? Nós trabalhamos também a disciplina de sociologia, e a sociologia ela dá mais espaço para essas discussões que no tempo da história a gente não consegue, né? Como daqui a alguns anos, nos livros de história vai constar lá o ano 2020, 2021, como o ano da grande epidemia, né? O ano em que fervilham aí as redes sociais, as fake news, essa polarização ideológica, política, essa falta de tolerância das pessoas, entre as pessoas, enfim, isso vai aparecer, tudo que nós vivenciamos vai aparecer daqui a umas décadas nos livros de história, né? E a gente vai ter de explicar tudo isso para as próximas gerações. Então, é a compreensão do passado, o passado mais remoto, aquele mais longe de nós, lá século XVIII, século XIX, até o presente, né? A questão do passado mais próximo, como o ano passado, o mês passado, enfim.
Os livros didáticos, professora Mariluce Ferreira, eles abordam os principais momentos da história ou alguns pontos que a senhora acredita que seja importante ser tratado, às vezes não se encontra num livro didático de escola?
Os livros didáticos, eles têm contemplado, né? Falando dos livros de história, de sociologia, eles têm, e de geografia também, que são a minha área de ciências humanas, eles têm contemplado essas questões de gênero, questões, por exemplo, dos refugiados, que é o drama mundial dos refugiados, questões da violência doméstica, da discriminação racial, e discriminação de gênero. Isso é bem contemplado nos livros.
E o interesse dos alunos nesses assuntos, às vezes mais próximos deles, a senhora percebe um interesse maior, professora Mariluce?
Com certeza, cada vez que trazemos o tema estudado em sala de aula para o interesse do aluno, para aquilo que faz parte da sua vivência, do seu cotidiano, é claro que atrai mais a atenção desse aluno.
Desde aquela época até os dias de hoje, o que, que há de se comemorar baseado nos objetivos que resultaram no Dia Internacional da Mulher? Na sua avaliação como mulher, como professora de história, o que, que se comemora nesse Dia Internacional da Mulher?
Bem, nós temos aí, então, toda essa caminhada histórica das mulheres nos quatro cantos do mundo, como se diz, né? Nós vemos aqui que lá no início, a organização das mulheres operárias, né? Lá, iniciando lá na Europa, na Rússia, nos Estados Unidos, e essas organizações foram ganhando espaço, foram ganhando simpatizantes, foram repercutindo pelo mundo. É, hoje, esses movimentos, essas ideias, é num instante que elas se espalham por conta das redes sociais, há 100, 200 anos atrás, não era isso que acontecia, né? Mas as ideias se espalhavam através do quê? Da imprensa, né? E aí a gente chama atenção para a importância da imprensa, né? No princípio, a imprensa escrita, né? Folhetos, folhetins, jornais. Então, esses é que espalhavam as ideias mundo afora, né? E as ideias da importância de se valorizar a participação feminina na sociedade, não só nos lares. Quando acontecia guerras, os homens saíam para a guerra e as mulheres ficavam em casa, né, tomando conta das suas casas, das fazendas, dos negócios, dos filhos, enquanto os homens iam para a guerra. Depois nós tivemos a participação de mulheres também na guerra, como enfermeiras, lá na Primeira Guerra Mundial, inclusive brasileiras, né, participando lá dos campos de batalhas, enfim, como enfermeiras, atendendo os feridos de guerra, né? E aí, aos poucos, a participação feminina, enquanto os homens iam para a guerra, mulheres também na linha de frente, nas fábricas do quê? De munição, de armamentos, né? Para suprir ali as necessidades da guerra.
Que coisa, é um contexto assim que rende e resulta em muitos aspectos a serem analisados. Hoje, Mariluz, quais seriam as principais bandeiras da mulher na busca de conquistas nesse ano de 2021, podemos assim dizer? Como é que você vê isso como uma professora de história, contextualizando tudo o que passou e o nosso atual momento?
Ainda tem muito o que fazer, né? Ainda existe a discriminação, preconceito com a participação de mulheres em alguns universos, assim como a gente diz, né? Nós temos mulheres chefiando grandes empresas, nós temos mulheres no universo militar, embora seja predominantemente masculino. Mas, enfim, ainda há muito o que fazer, né? Muito para valorizar a participação feminina em todas as instâncias, em todos os espaços da sociedade.
Muito bem. Mariluce, nós queremos agradecer a tua participação por nos dar uma aula de história hoje, nos contando um pouquinho a respeito do Dia Internacional da Mulher. Muito obrigado pela tua presença, por aceitar nosso convite e seja sempre bem-vinda aqui na rádio.
Obrigado pelo convite e uma satisfação.
Muito bem, está aí ouvintes a participação da Mariluce Ferreira. Ela é professora de História, esteve aqui conosco nessa manhã contando um pouco da história do Dia Internacional da Mulher, da abordagem que é feita hoje também em sala de aula dentro desse contexto e conversando um pouquinho sobre a nossa realidade e os reflexos dela na questão da contextualização da presença, da participação da mulher. A Rita atendeu uma ligação aqui de uma moradora do interior do município, trabalhadora rural, também nós queremos lembrá-las da importância e da presença dessa mulher que está lá no dia a dia, da sua propriedade, do seu trabalho aí, fazendo o seu trabalho e fazendo a sua história também. E eu vou atender aqui o pedido da Gessi Bonês, que é lá do município de Ibiraiaras, ela que está acompanhando a nossa entrevista e sugeriu para nós finalizar o nosso bate-papo, e nós vamos atender o convite aqui, a sugestão da Gessi, para nós encerrarmos aqui a nossa conversa, ouvindo Elba Ramalho com a música Mulher, em especial para todas as mulheres que acompanham a nossa programação. Tá, então, o nosso trabalho, a nossa reportagem falando sobre o Dia Internacional da Mulher, no contexto da história, finalizando aí com a música Mulher, da Elba Ramalho. Obrigado a Gessi Bonês, que sugeriu aí essa nossa essa música para que finalizássemos aí o nosso trabalho. Um grande abraço para a Gessi, que está nos acompanhando. 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e que Deus abençoe todas as mulheres com bênção de sabedoria, com a unção da coragem, com o dom da força e do amor. Que todas sejam reconhecidas, amadas, valorizadas e respeitadas. Uma homenagem a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, da Anatex Magazine. A Anatex desejando a todas as mulheres um feliz Dia da Mulher. Agora são 9h43, nós vamos para o intervalo e voltamos já.
Conectados com a fé. Acompanhe aqui na tua Rádio Cacique e pelo Facebook às terças-feiras às 8 horas da noite e aos domingos às 9 horas.